Batcast.
Boletim de sábado. Com Fábio Catani.
No boletim passado, falei sobre a Revolução dos Cravos que derrubou o fascismo português. E isso aconteceu no dia 25 de abril de 1974. No dia 26 de abril de 1937, nós tivemos o episódio mais famoso e um dos mais violentos da Guerra Civil Espanhola, o bombardeio alemão à pequena cidade basca da Guernica. Pois, para explicar um pouco a Guerra Civil Espanhola de uma maneira rápida, eu recorro primeiramente ao Tratado, à Paz de Versalhes, ao Sistema de Versalhes. Lá foi concebida a Liga ou Sociedade das Nações, proposta pelo presidente Woodrow Wilson, norte-americano, mas da qual os Estados Unidos acabaram não fazendo parte. E a Liga das Nações era capitaneada por Inglaterra e por França, as duas principais potências imperialistas e vencedoras da Primeira Guerra Mundial. E a Liga das Nações deveria manter o status quo decidido em Versalhes. E, dentre outras situações, a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial e por ela considerada culpada, teve que reduzir o seu exército a um máximo de 100 mil homens, entregar suas colônias, que passaram a ser administradas pela Liga das Nações, e teve também que se comprometer a não ter armamento pesado, dentre outras sanções financeiras e territoriais. Com a ascensão do nazismo, Hitler remilitarizou a Alemanha na década de 1930 e houve uma conivência muito grande da Liga das Nações. Ainda irei fazer especificamente episódios sobre isso, sobre essa política de apaziguamento anglo-francesa que foi fundamental para a ascensão de Hitler. Mas a Espanha, vivenciando uma terrível crise econômica e depois de uma ditadura do fascista Primo de Rivera, que terminou em 1931 com a sua renúncia ainda dentro da monarquia, a Espanha procurou estabelecer um encaminhamento democrático. Foi estabelecida naquele ano de 31 uma nova constituição e eleições. E as eleições deixaram muito claro que a predileção popular era pelo regime republicano. O rei Afonso XIII, dando-se conta disso, renunciou, abdicou e foi para o exílio. Então, em 1931, nós tivemos a Segunda República na Espanha, depois de uma efêmera que havia ocorrido entre 1873 e 74. E essa Segunda República Espanhola duraria de 1931 a 39. Ela teve um governo de características liberais, que também fracassou, e nós tivemos eleições em 1935. E nessas eleições presidenciais de 1945, uma frente de esquerda, que ficou conhecida como Frente Popular, liderada pelo Partido Obrero de Unificação Marxista, e que contava com apoio inclusive de grupos anarquistas, essa Frente Popular, liderada por um cara chamado Manuel Azaña, venceu as eleições de uma maneira substancial. E a grande proposta dessa frente popular era a realização de reforma agrária, especialmente retirando terras da igreja, da aristocracia, e promover, a partir do lema Terra e Liberdade, um crescimento social na Espanha. E legitimamente eleitos. E assim que assumiram, iniciaram esse processo de reforma agrária, sobretudo na região da Catalunha, em algumas áreas como a região basca, mas sempre tiveram a oposição daqueles que não aceitaram a vergonhosa derrota eleitoral. E aí nós temos os próprios setores conservadores católicos, a burguesia espanhola, os latifundiários, herdeiros ainda daquela tradição aristocrática, monarquistas e os fascistas. Após Primo de Rivera, quem assumiu a liderança do fascismo espanhol foi Francisco Franco, conhecido como El Caudillo, ou El Generalíssimo. E Francisco Franco organizara milícias conhecidas como falanges, grupos paramilitares, que ganharam, foram agregando uma série de personagens oriundos daqueles grupos descontentes. E eles iniciaram uma guerra contra o legítimo governo espanhol, que sim poderia ter sido chamada de guerra civil, como ela é conhecida se ficasse circunscrita à presença de espanhóis. Mas Benito Mussolini enviou dezenas de milhares de milicianos, os camisas negras, para apoiar os fascistas da Espanha na sua luta contra o legítimo, eleito, democrático governo socialista que lá havia se estabelecido. Além disso, Hitler mandou a sua força aérea, a Luftwaffe, para fazer os primeiros grandes testes do que era o potencial de crescimento militarista da Alemanha. A Liga das Nações, diante disso, deveria ter interferido. A Liga das Nações deveria ter impedido a presença desses fascistas e nazistas italianos e alemães dentro do território espanhol e ter feito uma intervenção para garantir que o processo liso e democrático que havia sido feito pudesse ser levado a cabo. A União Soviética passa a apoiar os republicanos, que era como eram conhecidos esses grupos da esquerda que estavam no governo. E também nós tivemos, e a União Soviética apoiou com bem menos força do que poderia, até porque previa já todo esse crescimento da onda militarista alemã. E nós tivemos a formação das brigadas internacionais, voluntários do mundo inteiro, de diversos países que foram para a Espanha para combater o fascismo. E aí eu destaco a figura, por exemplo, de Ernest Hemingway, que lá esteve presente nas trincheiras. E um dos episódios mais marcantes foi exatamente o bombardeio da Força Aérea Alemã, a pequena cidade basca da Guernica, quando, no dia 26 de abril de 1937, o bombardeio atacou e massacrou civis, uma população de camponeses, animais. E isso fica explicitado na memória através do painel do extraordinário Pablo Picasso. Então, a partir dali, denunciando os horrores da Guernica, a vitória dos grupos fascistas deu-se nessa guerra entre 1936 e 1939, até porque também quando Hitler invadiu a França, muitos dos combatentes do fascismo, os combatentes contrários ao fascismo na Espanha, cruzaram os Pirineus e foram para uma luta ainda maior, formando-se a partir daí os partisans que defenderiam a França. E enquanto isso, era guindado ao poder ditatorial, monocrático, Francisco Franco, que assim permaneceria até o ano de sua morte, em 1975. Foi restaurada a monarquia, e Franco governou nesses cerca de 40 anos com uma mão de ferro, matando, eliminando, perseguindo, violentando todos aqueles que a ele fizeram oposição. E, assim como Portugal, acabou recebendo o referendo das forças democráticas ocidentais no período da Guerra Fria, inclusive recebendo dinheiro do Plano Marshall, justamente porque Franco, assim como seu par Salazar em Portugal, representariam a mão de ferro que impediria o avanço das ideias socialistas na Península Ibérica. Aqui é o professor Fábio Catani, esse foi o meu boletim de sábado para o Batcast. Até mais. Batcast.